Oi, eu sou o Bruno Trajano, lá do Conversa é Essa. O Angra me pediu pra falar um pouquinho sobre a DC e a Marvel, estou aqui eu pra fazer essa tarefa aqui. Até que não é muito fácil, porque você tem que entender que, por exemplo, DC e Marvel, né, enquanto editoras de quadrinhos, são as duas maiores americanas, né, casas de quadrinhos, onde a maioria dos artistas começa e faz trabalhos de todo mundo, artistas do mundo inteiro, né, sonham em trabalhar lá, por terem personagens icônicos, né, personagens que têm 80 anos já de histórias. E essas mesmas histórias que nascem nos quadrinhos também ganham adaptações, né? Tanto em desenhos animados, como a gente que cresceu assistindo Liga da Justiça, Super Choque, por aí vai. A gente tem também as séries, né? As séries que hoje em dia, lá na Warner Channel, né? Na CW, tem todo um universo de séries já construído. Tem todos, Flash, Supergirl, Batwoman, por aí vai. Assim como no próprio serviço, entre aspas, para adultos, né? Na HBO, a gente tem séries como Monstro do Pântano, Stargirl, Patrulha do Destino. Todas essas séries são originárias dos quadrinhos, são histórias lá baseadas nos heróis, né, e anti-heróis dessa editora de quadrinhos, né. Então é muito interessante a gente ver como algo que nasce em uma mídia é transportado para outras e tá ganhando cada vez mais espaço no mundo nos últimos anos, né. Isso não de agora, isso já há muito tempo, né, como na própria Marvel, que tá aí com um projeto nos últimos 10 anos com o seu universo cinematográfico, né. É muito interessante pensar em como as duas empresas conseguiram construir estilos muito diferentes de atuação. No cinema, a DC não foi tão predominante nos últimos anos. Ela teve seus altos e baixos, enquanto a Marvel tá há 10 anos consolidada com as suas adaptações, né, em live action dos heróis. Então a gente tem toda uma saga, algo nunca antes visto no cinema, que é essa saga dos super-heróis. É muito interessante ver como isso tá tentando ser transportado para outras mídias, por assim dizer, agora com as séries na Marvel, né, no Disney Plus, e também novas animações. Isso é algo que sempre diferenciou as duas editoras, pelo menos nesse quesito de entretenimento em outras mídias, porque as animações e as séries da Marvel nunca renderam tanto. A gente teve uma fase em que ela tentou ir pra Netflix e trazer obras originais que não foram tão bem aceitas, não criou-se um universo tão interessante ou então tão apelativo quanto era planejado. Enquanto do outro lado, a DC e as suas séries, né, tanto na HBO quanto na CW, arrebatam fãs e hoje em dia estão com um sucesso de audiência, né? Então é muito interessante ver como as duas empresas estão sempre se batalhando, por assim dizer, uma alimentando a outra, foram por caminhos diferentes e hoje elas voltam pra esse caminho de se alimentar, né? Então, enquanto a CW fez o nome nas séries, agora a Marvel tá tentando fazer séries, e a Marvel fez os filmes e agora a DC tá tentando fazer mais filmes. Então, isso é muito interessante, isso é bem bacana, e pra quem é fã de quadrinhos, só tem a ganhar, porque tá vindo muitas produções em diferentes mídias, né? Seja animação, seja filme, seja séries, e isso é muito interessante. Se você quiser ficar sabendo mais, aproveita e corre lá no meu podcast que eu falo de vez em quando de Marvel, DC, quadrinhos, livros e muito mais. Procura lá, Conversa é Essa no Instagram e em todos os agregadores, Conversa é Essa. É isso.
Está no ar o sétimo episódio da terceira temporada do FajoCast e, como vocês escutaram aí no áudio do Bruno, hoje a gente vai falar sobre Marvel e sobre DC. Eu vou falar aí sobre as produções que foram lançadas recentemente. Também tem áudios de outras pessoas que foram convidadas para participar aqui do FajoCast. E no final do episódio eu revelo para vocês qual é a empresa que eu mais gosto aí nesse mundinho da produção da cultura pop. Então, para começar, eu vou trazer mais um outro áudio do Bruno comentando sobre o filme Mulher Maravilha de 84. Então, bora lá escutar a opinião dele sobre esse filme. Ah, e só passando aqui para deixar um recadinho para vocês antes de botar o áudio. A gente vai ter aí alguns pequenos spoilers sobre essas produções. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Ou, se você, caso você não se importe com spoilers também, não tem problema. Então, pode escutar tranquilamente.
Oi, eu sou o Bruno Trajano, lá do Conversa S, e eu tô aqui pra falar rapidinho sobre Mulher Maravilha, 1984. Bom, a questão é que não tem como falar que esse filme é exatamente ruim. Na verdade, ele é muito bom, tanto pelo que ele representa socialmente, quanto pelo que ele representa dentro da indústria da Warner, né? Ele é mais um acerto, ele é mais um sucesso de público e de bilheteria, por isso ele é muito importante. Do ponto de vista social, a gente não pode negar também o como ele é representativo, tanto pras mulheres quanto pra própria indústria, mostrando que uma equipe feminina, uma mulher como protagonista e a força feminina podem ser sim representadas de maneira positiva e assim influenciando gerações e gerações, né? A gente tem desde as pessoas mais novas até as pessoas mais velhas. Muitas pessoas se apegaram ao fato de que no filme parece que o que move a trama é o amor meio perdido da Mulher Maravilha pelo Steve Trevor, tanto que depois de, sei lá, 40 anos, ele volta de alguma maneira aqui pra essa história. E eu tenho que dizer, na minha opinião, isso não é exatamente ruim, até porque é válido, porque ela tava seguindo sim a vida dela, mas rolou uma oportunidade e você pensa, flashback, vamos lá. Mas a grande questão pra mim que afeta negativamente esse filme são os artifícios de roteiro de pra como chegar a essa situação que a gente encontra. É, o vilão, o grande vilão da história, ele é complicado. Eu não sei se a gente vai falar de spoilers, mas eu vou falar rapidamente aqui um ponto que pode ser um spoiler. O grande vilão da história não é nem o antagonista, que seria o do Javier Bardem, é o nome dele, mas sim o poder daquele artefato místico que garante desejos às pessoas, né? É meio que aquela coisa do Djinn, que você faz um desejo, né? O Djinn sendo gênio na mitologia árabe, você faz um desejo, mas o seu desejo é corrompido de alguma maneira. E esse é o grande vilão da história. O que acaba rendendo muito bem pras histórias em quadrinhos, em alguns elementos e algumas coisas, e acaba funcionando pra história da Mulher Maravilha, que sempre acaba lidando com deuses, com mitologia, com outras religiões, digamos assim, e isso acaba sendo interessante, enriquece o background da personagem, que é uma pessoa que estuda e pesquisa a história mundial, mas é um plot fraquíssimo e muito mal feito dentro do filme. Por quê? Porque você acaba vendo esse objeto vindo do nada e sumindo do nada e gerando um personagem bem pouco desenvolvido, que é o vilão que acontece na história, e o que é pior, a história quase que se resolve sozinha. Então, o grande problema de Mulher Maravilha 1984 pra mim é esse elemento de roteiro que não, talvez não foi bem pensado. Enquanto todos os outros ao redor disso acabam funcionando, esse elemento em si não foi bem traduzido, não foi bem pensado e acaba sim prejudicando o filme, dando essa sensação estranha de que alguma coisa tá fora de lugar. E o que tá fora de lugar é justamente não ter um vilão tão interessante, um desafio a ser cumprido, a ser batido. Isso é complicado, isso é estranho. E, bom, tem outros elementos que com certeza vocês vão ouvir falar aí pelo Angre, mas a grande questão é essa pra mim. Foi um pouquinho complicado, mas Mulher Maravilha de jeito nenhum foge de ser um ícone de sua era.
Bom, falando sobre Mulher Maravilha, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é a representatividade, né? Ter um filme de uma mulher poderosa, de uma heroína super poderosa, é muito bom a gente ter esse tipo de representação aí na mídia. É, eu achei um filme muito legal, eu acho que tem bastante da essência mesmo da Mulher Maravilha, de como que é a personagem e tal. É, uma das coisas que eu fiquei preocupado, na verdade, com relação a esse filme foi a questão da volta do Steve, né? Que tinha morrido lá no primeiro filme. Eu achei a volta dele interessante, achei plausível até com a história, com a proposta da história no final, eu achei isso bastante interessante. É, mas tem uma coisa que o Bruno comentou que eu concordo também, que o vilão, né, ele acaba se tornando meio que um Djinn, que é um gênio, né, concede um desejo corrompido e tal. É, eu acho interessante, eu acho que o vilão eu não achei tão interessante assim, mas eu acho que na verdade, o vilão mesmo da história, né, são os desejos da humanidade e tal. E essa dificuldade da humanidade de aceitar a responsabilidade que cada um de nós tem na construção de um mundo melhor. Eu achei essa ideia bastante interessante, teve bastante gente que não gostou do final do filme por causa disso, mas eu achei a história bem legal esse artifício que eles utilizaram. É, achei que foi bastante sensato e fez sentido ali com a história da Mulher Maravilha. Eu acho que isso traz uma visão diferente aí sobre histórias de super-heróis. E um último ponto que eu achei interessante nesse filme foi as cenas de ação, né? É, no filme anterior a gente teve umas cenas de ação bem legais, assim. Esse filme também tem as cenas interessantes, mas eu achei que faltou. É, eu achei que faltaram mais cenas de ação, assim, sabe? Talvez porque eu já esteja acostumado, né, a ter bastante disso em dessas produções, então talvez eu tenha sentido falta por causa disso. Mas, no geral, é um filme muito bom, bastante interessante. Eu gostei muito de Mulher Maravilha 84. E uma outra produção que foi lançada também no início desse ano, de 2021, foi WandaVision. Aí, uma série que eu acompanhei semanalmente, rigorosamente, foi bastante legal. E, então eu vou deixar aqui o áudio da Bruna, que já participou de um episódio aqui do FajuCast, porque ela tá comentando aí quais são as impressões.
Eu queria dizer que a série me impressionou muito e o final dela me surpreendeu também. Primeiro porque eu não queria começar a assistir a série, eu fiquei um pouco enrolando para começar, mas eu tenho um amigo chamado Vinícius que ficou um pouco, falava sempre, postava, falei, não, preciso assistir. Então ele me influenciou, fui influenciada por ele. A série, no começo, ela foi bem sutil no que eu vou falar mais pra frente, tá? A gente foi apresentado a sitcoms, a gente não sabia por quê. Mas por que sitcom? Porque até então a Disney não havia nos dado, entregado nada na nossa mão, apenas uma sinopse e o trailer da série. Então a gente ficou, por quê? Por que uma sitcom? O que que tá acontecendo? Conforme a gente foi assistindo os episódios, a gente foi percebendo que tinha alguma coisa errada ali. O que que tava acontecendo? Porque, o que que tá acontecendo? Aí me sai o cara ali do bueiro, a gente fica, meu Deus, estão sendo controlados por alguém. Só que a gente, já nessa cena, a gente já vê que pode ser que ninguém esteja controlando ninguém, né? Ficou aquele gostinho de, que será? Porém, todas as nossas teorias, né, a teoria dos fãs, é o Mephisto, é isso e aquilo, caiu por terra, né, porque pegaram a gente de surpresa, porque o Mephisto não tinha nada a ver com isso. Quem foi que fez tudo isso mesmo foi a própria Wanda sozinha, né? Pro final da série, a Agatha aparece, não, ela já estava ali, né, mas ela se revela, a gente conhece um pedacinho bem pequeno da história dela, e aí a gente é apresentado a história da Wanda, que conta lá quando ela com o irmão dela eram objetos de estudo, cobaias, não sei o nome da palavra, e como ela foi se tornando a Feiticeira Escarlate, né? E nesse, a Agatha apareceu ali, foi uma condutora para que a gente entrasse na história da Wanda e descobrisse por que tudo aquilo estava acontecendo. E a gente descobriu que tudo aquilo era o luto da Wanda. Da negação. Vou pular algumas, porque eu não lembro as cinco fases do luto. Mas eu sei que tem a negação, lá depois vem a barganha e no final a aceitação. E isso fez com que quem estava assistindo sentisse um pouco de empatia. Um pouco não. Sentisse empatia pela Wanda. Mas ela fez vítimas. Realmente, ela fez vítimas ali. Fez uma cidade inteira de refém. Mas a gente descobre que tudo aquilo era luto. Eu não falo assim, mas não se passava só de um luto. Porque o luto é uma coisa muito pesada, né? E eu acho que cada uma pessoa que já perdeu alguém faria o mesmo que a Wanda se tivesse os poderes dela. E eu fiquei bem tocada no final. Eu confesso que eu chorei. Eu acho que todo mundo chorou com o final. Ela se despedindo ali do mundo que ela mesma criou. E pra mim a série foi perfeita, maravilhosa, espetacular. Principalmente porque ela abordou um tema de uma forma muito, muito criativa. E eu gostei pra cacete mesmo. Então é isso.
Bom, assim como a Bruna, eu também não tava muito afim de assistir essa série, né? Eu achei que ficou meio, sei lá, eu achei que era muita punhetagem de coisa de Hollywood, sabe? Hollywood voltando a falar sobre si, como eles sempre fazem. Inclusive no IGTV lá do FajuCast eu também comentei sobre essa série, falei um pouquinho sobre esse ranço também. Então se vocês quiserem ir lá, tem os meus comentários sobre os dois primeiros episódios. Mas realmente ocorreu esse estranhamento inicial por conta da questão das sitcoms e tal. Mas no final eu acabei me acostumando com a série, achei que a história que ela veio trazendo foi muito, muito interessante. Achei muito legal as teorias que a galera foi fazendo aí no decorrer da série, né? As teorias sobre Mephisto, teorias sobre os X-Men e tal. E no final, a Marvel tava tirando uma com a nossa cara. O que eu achei legal, assim, achei interessante. Porque, né, a gente fica teorizando e tal. Eu achei legal que eles não levaram muito dessas teorias à frente, não teve tanto fanservice assim quanto a galera imaginava, e eu achei legal essa brincadeirinha aí da Marvel de ficar dando pequenos toques assim do que poderia acontecer, e na verdade não era nada daquilo que o povo estava pensando. E eu achei que foi uma forma bastante interessante, né, de falar sobre luto. Eu não estava esperando isso quando eu comecei a assistir a série, é algo que vai se desenvolvendo no decorrer da história. E que eu achei bastante, achei bem legal trazer essa temática, principalmente, né, em histórias de super-heróis. E uma coisa muito legal é que os personagens dessa história, né, eles têm discussões muito, muito humanas, né? Então, são personagens que estão ali discutindo, por exemplo, essa questão do luto, né? Então, são questões que você, com as quais você consegue aí se conectar. E além de WandaVision, teve também a Liga da Justiça, que saiu agora o Snyder Cut. E aí, pra comentar esse filme, eu trouxe aí o Alê, do podcast E Outras Nerdices. Então, vamos escutar aí o áudio dele.
Fala galera, aqui é o Alexandre do E Outras Nerdices e o Anderson do FajoCast me chamou aqui para dar a minha opinião sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. Bom, em primeiro lugar eu queria falar para vocês que eu sou muito fã do trabalho de Snyder e assisti todos os seus filmes, incluindo sucessos como 300, controversos como Watchmen e fracassos como Sucker Punch, que eu particularmente adoro aquele filme, gente. Já no universo cinematográfico da DC, este seria o seu terceiro filme, continuando a história que começa com Excelente Homem de Aço e aprofundado com Confuso BVS, que por sinal eu aconselho vocês a assistirem a versão estendida, que é muito melhor que a versão que foi para os cinemas. Sobre essa versão de Liga da Justiça, é preciso ter em mente algumas coisas. Não é muito difícil ser melhor que a versão de 2017, que foi dirigida a toque de caixa pelo Josh Whedon. A gente também não pode esquecer que ela é resultado de muita luta dos fãs, com a hashtag Snyder's Cut, e pelo próprio Zack Snyder, que queria que a sua história fosse contada da forma correta. Além disso, o período que a gente está vivendo sem grandes lançamentos tende a baixar um pouco o nosso nível de exigência, né? Aí a gente está aceitando tudo mesmo. Tô dizendo que o filme é ruim? Longe disso. Liga da Justiça, apesar de assustar um pouquinho com as suas 4 horas de duração, passa longe de ser ruim ou chato, muito pelo contrário, nem vi as 4 horas passarem. O filme é sabiamente dividido em capítulos e mantém a história base do filme de 2017, onde os personagens saem do ponto A e têm que chegar até o ponto B. Mas aqui o percurso é muito diferente. As cenas de ação são mais longas e épicas, os personagens são muito melhor desenvolvidos e as motivações são muito melhor explicadas. Até o vilão ganhou arco próprio. Enquanto o Cyborg foi ignorado na primeira versão, aqui o personagem é tratado com muito respeito, né, tendo seu drama propriamente explorado e trazendo mais representatividade para o grupo. Por falar em representatividade, Mulher Maravilha e as Amazonas são um show à parte. E claro, Batman, Flash e Aquaman têm seus momentos épicos enquanto todos salvam o mundo. Não é spoiler pra ninguém que um dos grandes momentos do filme é a ressurreição do Superman, assim como no filme de 2017, mas aqui não espere que isso aconteça antes das 2 horas e meia de filme, tá bom? Então é isso. Eu indico esse filme pra todos os fãs da DC, claro, tanto os que curtem as HQs, quanto os que só acompanham os filmes no cinema ou as séries da CW. Quem é fã do diretor também vai adorar aqueles momentos épicos com ação em câmera lenta, com aquele visual do Snyder sombrio e realista. Eu, pessoalmente, daria ao filme um 9 de 10 tranquilamente. É isso. Quem quiser saber mais, eu bati um papo com a Alê Wheeler sobre o filme e sobre também o universo cinematográfico da DC. Então, quem quiser me seguir e outras nerdices no Instagram, toda quinta-feira episódio novo sobre cultura pop, questões raciais e representatividade. Valeu, Anderson. Valeu, pessoal do FajoCast. Obrigado.
Bom, esse filme ele foi rodeado por polêmicas, né, com a história do Ray Fisher, da Warner Bros, Joss Whedon, Zack Snyder, rolou um monte de polêmica disso. Eu tinha assistido a versão anterior da Liga da Justiça, do Joss Whedon, eu tinha achado até interessante, mas sentia que faltava alguma coisa ali, um filme que ficou bastante confuso. E eu achei legal que veio essa versão do Zack Snyder, porque explica muita coisa, você consegue entender melhor a história, né, o que foi que aconteceu com os personagens, qual é a jornada desses super-heróis, quais são os personagens principais, eles têm ali os seus arcos explorados, os personagens que ainda não tinham um filme específico para eles também tiveram a sua história contada. Uma questão para mim foi as 4 horas de duração e a divisão em capítulos. Não achei um filme assim, longo de se assistir, assim, né, apesar de serem 4 horas, dá pra você ir assistindo aos poucos. A minha questão com esse filme foi justamente o começo dele, que eu acho que ele demora um pouquinho pra acontecer as coisas, então uma das problemáticas que eu acho que teve foram o excesso de câmera lenta ali no início do filme, que, sei lá, parece que a cada 2 minutos tem uma cena em câmera lenta, isso me deixou um pouquinho irritado no começo, mas tudo bem. Eu achei que o filme ele é um filme brega, principalmente por causa da trilha sonora. Eu achei a trilha sonora meio estranha, assim. Eu achei que tem alguns momentos que ela não se encaixa na história. Então, por isso que eu achei meio brega, mas isso não deixa, o filme não deixa de ser bom por causa disso. Uma outra problemática que eu tive também com esse filme foi a questão do filme ter até lá toda quadradona, né? E a justificativa foi a questão do IMAX e tal, que eu particularmente não engulo muito, mas tudo bem, se essa é a justificativa dele, tá ok. Mas uma grande problemática que eu tive com esse filme foi que ele é muito escuro, né? O Zack Snyder, ele faz esses filmes escuros pra trazer essa coisa dark e tal. Eu achei isso um pouquinho problemático, achei isso um pouquinho difícil pra poder assistir o filme, mas tudo bem, né? A gente deixa eu passar, é o estilo estético do cara, então tudo bem, mas isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, e a tela quadrada também, né, eu fiquei um pouco incomodado, mas nada que faça você, o filme se tornar ruim e tal. E pra finalizar, vamos falar acontecendo ainda, né, que é Falcão e o Soldado Invernal, e pra comentar essa série, eu trouxe Joji pra falar aí um pouquinho sobre Falcão e o Soldado Invernal pra vocês.
Oi, oi, viadinho, oi, oi, mariconas, oi, oi, ninfetas, homens trans, mulheres trans, travestis, não binários, oi, oi a todos os ouvintes do FajuCast. Eu sou Joji Hernandes Kido, a ninfetinha mais quente do Nordeste. Eu sou lá do Bicha Nerd e eu fui convidada aqui do FajuCast a fazer essa participação relâmpago, que piscou, quem pegou, pegou, quem não pegou, beijo no Edinho, né, gata? Fui convidada pra falar sobre Falcão e Soldado Invernal, o que é que eu tô achando dos dois primeiros episódios. Então, segue a mamãe! Então, basicamente, o que eu falei no meu podcast, que eu fiz um episódio, ó, o jabá aqui da mamãe, eu fiz um episódio falando só sobre o primeiro episódio que saiu no Disney Plus de Falcão Soldado Invernal, eu falei que eu, Joji Hernandes, queria ver mais militância, algumas bichas vão dizer politicagem, mas eu queria ver muita da militância de pautas pretas, de pessoas pretas, de pessoas pretas, eu queria ver tudo isso, eu queria ver nerd, boomer, branco de merda, cis, se retorcendo no sofá dizendo, nossa, hoje tudo é politicagem. Os dois episódios que saíram até agora, eu achei maravilhoso, seja ritmo, porque estão com ritmo muito bom. O primeiro episódio tem um ritmo maravilhoso, que eles não se encontram, as duas mariconas. O segundo episódio tem um ritmo maravilhoso e ainda toca na questão das pautas pretas. E eu espero que Soldado Invernal, eu sempre me confundo, Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, meu Deus, perdoa a bicha tem o quê? A bicha que a cura já, mas eu espero que essa série, ela traga mais questões sobre as pautas pretas, porque querendo ou não, os nerds ainda são brancos e cis, na maioria que consomem isso, e Disney, pelo amor da deusa, coloque mais, entre aspas, politicagem sobre questões de pautas pretas, se for tratar sobre a bissexualidade do Buck, melhor ainda, pra que não seja um queerbaiting. Assim, os dois episódios que saíram até agora são maravilhosos. Como eu falei, dá pra sentir o cheiro do dinheiro do Pink Money com a bunda da Pablo Vittar, né, gata? Dá pra sentir que a Disney tá colocando dinheiro na série, como fez em WandaVision. E outra, fazendo uma comparação aqui bem rápida, WandaVision e Soldado Invernal são coisas diferentes, porém são obras distintas e são ótimas cada uma do seu jeito, gata. Eu espero ver muito mais da politicagem, entre aspas, espero ver muito mais efeito, CGI, boneco voando, maricona pulando, explosão e ação, gata, porque a gente tá aqui pra ver ação. E vão lá conferir o que eu achei do primeiro episódio lá no Bicha Nerd, que foi um episódio... não é um episódio tão distante assim, não é tão antigo assim, mas vão lá conferir Bicha Nerd em todas as redes sociais, em todos os agregadores, vai dar o play da mamãe, dar o play da trans, é isso, gata, eu espero que essa série cumpra o meu hype, gata, e também se não cumprir, pau no meu cu, né, gata? Tchau, tchau, gente, muito obrigado pela participação.
Uma das coisas que eu achei bastante interessante nessa série também foi o ritmo dela. Eu achei que é bem o ritmo de filme de ação mesmo, né? De buddy cups e tal, essas coisas. Eu achei muito legal. Principalmente no primeiro episódio, que tem uma cena de ação no ar que é muito interessante. Como o Joji falou, realmente tem aí muito investimento financeiro, né? Em cima dessa série. Estão gastando muito dinheiro aí. Mas eu achei legal que tem uma cena de ação muito massa, são bem legais, estão muito bem coreografadas. Achei muito legal a representatividade negra e as temáticas que eles estão abordando nessa série, né? A gente já está aí na data dessa gravação hoje, do dia 15 de abril. A gente já tem aí 4 episódios, né? Que estão bem interessantes. Tem umas cenas de ação muito, muito massa, muito legais mesmo. Tem a dancinha do Zemo, que aí que virou meme entre a galera, ficou muito legal. Tem esses momentos aí de ação dentro da série, né? Que a Marvel sempre consegue trazer pra gente. Eu só tenho uma questão com relação a essa série, por causa da questão dos revolucionários, né? Que aí, né, tem a galera que tá tentando trazer uma revolução aí, fazer uma revolução, e chega um determinado momento da história em que eles viram personagens super extremistas e tal, e eu acho isso é uma questão meio complicada. Mas tem um vídeo da Dmytha Vulcana, onde ela fala sobre as exceções que o capitalismo abre para ser criticado pela cultura pop. Então eu vou tentar deixar linkado lá no site do FajoCast, que é fajocast.com, esse vídeo da Dmytha Vulcana, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu tô querendo falar aqui para vocês sobre essa questão de você ter um personagem revolucionário e você meio que transforma ele num vilão, né? Então, que meio que não existe uma outra alternativa além daquele sistema vigente. Mas então é isso, galera. Essas são as produções, né, que foram lançadas esse ano aí pela Marvel e pela DC. Eu achei que são todas muito boas, né? E agora falando sobre a minha preferência. Eu, particularmente, prefiro mais os filmes da Marvel, justamente porque são filmes que eu já acompanho há mais tempo, né? Eu já acompanho esse universo no cinema há um tempinho aí. Não sou muito fã da DC, eu acho que os personagens deles são muito... Não diria que eu vou overpower, mas é um pouco mais difícil de me relacionar com os personagens deles, porque são personagens que são deuses, né? São figuras inalcançáveis e tal, enquanto os personagens da Marvel são personagens, entre muitas aspas, aí mais pé no chão, com quem você consegue se relacionar mais, né? Porque são personagens que você meio que poderia ver aí no dia a dia, né? E eu tenho um grande problema com a DC também, que é o Superman. Eu não consigo gostar do Superman, tenho um ranço do Superman, assim como também tenho um rancinho do Capitão América da Marvel e tal, mas enfim. Mas a minha preferência mesmo é pela Marvel, mas eu torço pelas duas empresas. Eu acho que elas podem trazer aí produções boas, né, pro nosso divertimento, pro nosso entretenimento e também falar sobre questões importantes aí pra cultura pop. Então, acho que é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam essa galera aí nas redes sociais. Acompanhem o trabalho que essas pessoas estão fazendo, que elas são incríveis. E não se esqueçam de seguir o FajoCast. Vocês me contam tanto no Twitter como no Instagram, como @FajoCast. Então é isso. Muito obrigado por escutar até aqui. E tchau, tchau. Até o próximo episódio.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.